Ora, muito boa noite a todos. Excelentíssimas senhoras secretárias da mesa da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. Rui Teixeira, excelentíssima vereação, excelentíssimos deputados municipais, presidentes de junta de freguesia, União de Freguesia, estimado público aqui presente e online, comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. Uma muito boa noite para todos, os meus cordiais cumprimentos desde o Salão Nobre do Espaço do Município. Declaro, antes de mais, abertos os trabalhos desta sessão da Assembleia Municipal de Vila Nova de Cerveira, pelas 20 horas e 50 minutos, a qual tem ordem de trabalhos constante a convocatória e respectivo aditamento datado de hoje, enviado a todos os membros e que é do conhecimento público. Vamos prosseguir já de seguida com a chamada dos membros da Assembleia Municipal para verificação da existência do respectivo quórum, nos termos do artigo 32, número 1 do Regimento. Márcia, por favor.
Muito boa noite a todos. Pelo Partido Socialista, Carla Torres. Sim. Joaquim Barroso. Dilar Araújo. Sim. Eduardo Castro. Sim. Ana Paula Fernandes. Pelo Pense, António Machado. Pedro Soares. Sim. Aristides Martins. Sim. Mário Luís Afonso,
Certo.
Mara Araújo,
Sim.
José Venado. Senhora Deputada Independente, Cristina Martins. Representantes das Juntas de Freguesia, Campos e Vila Meã, Candomil e Gondar, Cornas, Covas,
Certo.
Gondarém, Loivo,
Certo.
Mendes Tido, Reboredo e Nogueira, Sapartos, Sopo, Vila Nova de Cerveira e Lovolha, os membros da mesa, Senhora Secretária Marisa Fernandes, Senhor Presidente António Quinta e eu própria.
Muito obrigado. Verifica-se a existência de quórum com a presença da maioria dos membros desta Assembleia e, depois de efetuada a chamada, penso ser oportuno e, antes de mais, referir publicamente dois pontos. Quanto ao adiamento da reunião de ontem, os motivos de tal adiamento resultam de facto público e notório, no caso o apagão nunca antes verificado nestes termos de eletricidade ao nível do país inteiro, e não havendo possibilidade alternativa à última da hora de realizar a reunião, a mesa aguardou o máximo que pôde e por volta das 17 horas informou do cancelamento a todos os membros. O que foi feito por mensagem de telemóvel e complementarmente, por volta dessa hora, até pessoalmente, da minha parte, o Sr. Deputado Aristides Martins, que encontrei casualmente no terreiro, e pessoalmente também, alguns minutos depois dessa hora, tomei conhecimento que sucedeu o mesmo ao Sr. Deputado Pedro Soares, da parte do Sr. Deputado Joaquim Barroso, na reunião da CIM. Tendo sido sempre solicitado, em qualquer dos casos, que fosse passada essa informação de cancelamento de uns para os outros, na medida do que fosse possível, pois a essa hora já havia, como sabem, muitas pessoas com dificuldades de acesso à sua rede de comunicações por telemóvel, e houve mesmo essa dificuldade num ou noutro caso, mas outra coisa não seria de esperar num apagão inédito de que não há memória em Portugal. E depois disso, tornou-se necessária a colaboração entre todos para podermos realizar a reunião no dia de hoje, pois a Lei Geral obriga a que esta reunião seja no mês de abril e ao envio da documentação diversa ao Tribunal de Contas, ainda este mês, colaboração essa da parte de todos que foi total e que aqui agradecemos expressamente. Segundo ponto, tem a ver com a questão suscitada pelo Sr. Deputado José Venado de um eventual lapso da mesa constante em ata que foi por ele levantada na última reunião desta Assembleia. A este respeito, temos a lamentar a atuação daquele Sr. Deputado, pois teve ele, como todos os membros, várias oportunidades de suscitar algum lapso que pudesse ter existido em ata, pois a ata aprovada em minuta é publicitada no site do município e nada foi reclamado. Depois a ata definitiva foi enviada por e-mail para todos, como habitualmente, e nada foi reclamado. E como é sabido, estas nossas reuniões são gravadas em meios audiovisuais, som e imagem. E foi verificado por essa gravação, na presença do Sr. Deputado José Venado, que não houve qualquer lapso da mesa no registro de votação e na elaboração da respectiva ata. Daí que, usando a mesma expressão que o Sr. Deputado usou, é muito grave essa sua falha e conduta para com a mesa e esta Assembleia. E por aqui nos ficamos por agora. Seguida, a mesa informa sobre as seguintes comunicações recebidas quanto a ausências ou substituições na reunião de hoje. Recebemos a informação de Gondarém, que viria o tesoureiro Vítor Lemos, mas não está presente ainda. A senhora deputada Liliana, que seria substituída pelo senhor deputado José Ventura Araújo Venado. O senhor deputado Cláudio Coelho está substituído pelo senhor deputado Eduardo Castro. Luís Araújo Sopos está substituído pela tesoureira Catarina Dantas Gestal. Renato Mingues está substituído pela senhora deputada Ana Fernandes. Ana Paula Fernandes. Antes de entrar no período diante da ordem do dia, informa-se ainda que foram apresentados cedências de tempo. A freguesia, a União de Freguesias de Sopo, União de Freguesia de Vila Nova de Cerveira e Lovelho, portanto, Sopo, Vila Nova de Cerveira e Lovelho, Loivo e Canemil e Gondar. 4 cedências de tempo. Passo a notar ainda antes de passarmos ao primeiro ponto, que está disponível para consulta a documentação relativa ao relatório e contas 2024 da Fundação Bienal de Arte de Cerveira, FP. Quem quiser está aqui para respectiva consulta. Período antes da ordem do dia, apreciação e aprovação da ata da reunião anterior. Quem vota contra? Sr. Deputado José Venado, 1 voto contra. Quem se abstém? Um voto de abstenção.
Sim. Não podem votar, porque não estiveram presentes na última reunião a senhora representante da Junta de Freguesia de Sopo, Catarina Gestal, o senhor deputado Joaquim Barroso, do Partido Socialista, o senhor deputado Pedro Soares, do PENSE, o senhor deputado António Machado, também do PENSE, a senhora deputada Carla Torres, do Partido Socialista, e o senhor deputado Eduardo Castro, também do Partido Socialista.
Portanto, um voto contra do Sr. Deputado José Venado. Abstenções do Sr. Deputado Aristides Martins. Portanto, está aprovado por maioria. Votos de louvor, congratulação, saudação e pesar. Inscrições? Não há? Passamos então às intervenções políticas, interpelações ao Sr. Presidente da Câmara Municipal. Inscrições? Sra. Secretária Márcia, Sra. Deputado Mário Luís, Aristides Martins, Joaquim. É a seguir. É antes, o público é a seguir. Sr. Deputado, e muito bem, Joaquim Barroso, estava a lembrar que é preciso, é a sessão do 25 de Abril, mas está essa intervenção do público é a meio da sessão. Sim. Intervenções políticas e interpelações ao Sr. Presidente da Câmara. Então, Márcia, faça favor.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sra. Secretária, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Sras. Vereadoras, Sras. E Srs. Deputados Municipais e Presidentes de Junta, estimado público, comunicação social. Celebramos 51 anos de liberdade. Mais do que comemorar uma revolução, celebramos tudo o que ela nos permitiu construir e o que ainda temos o dever de defender. Uma democracia plural, o direito à palavra, o respeito pela diferença, a dignidade de viver em paz. No entanto, a liberdade não é um ponto de chegada. É um caminho que se percorre todos os dias, com consciência, coragem e responsabilidade. Honramos o passado não apenas com memória, mas com ações, protegendo os valores conquistados, enfrentando as ameaças que ainda surgem e garantindo que as próximas gerações possam viver com os mesmos direitos pelos quais tantos lutaram. Abril trouxe-nos o direito à palavra, ao voto, à escolha. Trouxe-nos o direito de sermos livres, mas também nos trouxe a responsabilidade de construir um país onde essa liberdade se vive no dia-a-dia. Na saúde, na educação, no trabalho, na habitação, na igualdade, na justiça. Antes de abril, a saúde era um privilégio de poucos. Hoje, apesar das dificuldades, temos um Serviço Nacional de Saúde que continua a ser um dos maiores orgulhos da nossa democracia. Cada vida salva, cada consulta gratuita, cada cirurgia sem questionar a capacidade de pagamento de quem, por vezes, está entre a vida e a morte,
é uma vitória do espírito de Abril. Defender a saúde pública é, ainda hoje, defender a liberdade. Antes de Abril, a educação não era para todos. Hoje, cada criança que entra numa escola pública, cada jovem que chega à universidade, prova que o futuro se constrói com conhecimento. O acesso à educação mudou o destino de gerações inteiras. Foram-se rompendo ciclos de pobreza, de desigualdade e de exclusão. Onde existiam limites impostos devido à falta de oportunidades, hoje há portas abertas a novos sonhos e realizações. Temos, a cada ano, mais jovens com formação superior preparados para enfrentar os desafios do mundo moderno e contribuir para o desenvolvimento do nosso país. A educação é o caminho mais seguro para a verdadeira liberdade e justiça social. A liberdade só é verdadeira quando cada cidadão tem a oportunidade de aprender, de questionar, de crescer. O trabalho digno é essencial. É a base de uma sociedade verdadeiramente livre. Se não existirem condições de trabalho justas, salários que permitam uma vida digna e o respeito pela dignidade humana, a liberdade será, apenas e só, uma palavra sem substância. Garantir trabalho digno é fundamental para que a liberdade seja plena, concreta e para todos. Antes de Abril, falava-se em uns e outros. Hoje, em 2025, continuamos a lutar para pôr uma sociedade em que haja apenas cidadãos, verdadeiramente iguais nos seus direitos, na dignidade, nas oportunidades. Devemos garantir que nenhuma diferença de origem, condição social, género ou crença sirva para limitar a liberdade de alguém. Porque a liberdade que não chega a todos não é liberdade, é privilégio. As mulheres, com a Constituição de 1976, conquistaram aquele que é, ainda hoje, um dos pilares da democracia, o direito ao voto. Essa vitória histórica marcou o início de uma longa caminhada pela igualdade de direitos e oportunidades. No entanto, meio século depois, ainda permanecem evidentes demasiadas desigualdades. Mulheres continuam a ganhar menos para as mesmas funções, a ter menor representação em cargos de liderança e a enfrentar barreiras invisíveis que limitam o seu pleno reconhecimento. A luta pela igualdade, neste caso igualdade de género, continua não como um privilégio, mas como uma questão de justiça e dignidade. Antes de Abril, milhares de famílias viviam em condições indignas, sem acesso a uma casa segura e com condições. Abril trouxe-nos a consciência de que não é possível construir a liberdade apenas com direitos políticos, mas sim com garantias sociais concretas. O direito à habitação é uma das expressões mais concretas do espírito de Abril. Não é possível cumprir-se a liberdade enquanto exista quem viva à margem da dignidade humana. A independência da justiça continua a ser essencial, porque sem ela apenas estamos aparentemente em liberdade. Só com tribunais livres e imparciais é possível garantir que todos os direitos estão protegidos e que a democracia é real e não apenas uma promessa vazia. O 25 de Abril deu-nos as bases. Cabe-nos a nós, a cada geração, escolher se queremos viver numa democracia viva ou numa memória apagada. Hoje, não basta recordar. É imperativo agir. É preciso cuidar do que Abril nos deu e continuar a exigir mais e melhor. Não podemos aceitar que se banalize o ódio, que se normalizem desigualdades, que se esqueçam os que ficam para trás. Porque a liberdade é como um campo. Se não se cuida, seca. Se não se defende, morre. E nós não podemos aceitá-lo. Nós somos filhos e netos de Abril. Nós devemos a nossa saúde, a nossa educação, a nossa igualdade, a nossa esperança, a quem um dia acreditou que Portugal podia ser livre. E hoje continuamos a afirmar: Portugal será livre enquanto houver quem se lembre, quem lute, quem construa. Hoje, mais do que nunca, temos o dever de defender a liberdade que herdamos, porque ela é frágil, preciosa e insubstituível. Viva o 25 de Abril, viva a liberdade.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sim, eu acho que merece uma salva de palmas, não sei se concordarem pelo 25 de Abril. Obrigado. Sr. Deputado Mário Luís, por favor.
Boa noite a todos. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, secretárias da Mesa, Sr. Presidente da Câmara, vereadoras, colegas deputados municipais, público, que está aqui presente e também que nos acompanha, comunicação social. Pretendo nesta intervenção abordar dois assuntos, mas são céleres e simples de abordar. Primeiro, prende-se com a recente inauguração do laboratório de Cycling and Walking junto ao Estádio 1º de Janeiro em Campos. E digo eu que no início do mandato, deste mandato, questionei a Câmara Municipal qual seria o timing de realização e de execução desta obra, uma vez que já transitava do mandato anterior. Hoje estou aqui, não para discutir a maior ou menor celeridade na conclusão desta infraestrutura, mas sim para saudar a Câmara Municipal pela sua concretização. De facto, entendo eu que constitui uma mais-valia para a grande quantidade de utilizadores da ecopista do Rio Minho, considerada, como sabem, a terceira melhor via verde da Europa pelo European Greenway Award. Pergunto agora, quais as valências que esse edifício vai obrigar? Mais concretamente, para que serve? O acesso ao bar do edifício será feito por fora, pelo exterior do recinto desportivo, ou por dentro do recinto desportivo, recuando, nesse caso, penso eu, que recuando a vedação por trás de uma baliza? Essas são as questões que eu quero levantar. O segundo tema tem a ver com um assunto que me é muito caro, porque já tenho partilhado isto várias vezes aqui nesta Assembleia. E tem a ver com a questão da descentralização. Digo eu, descentralização ou não descentralização, e falo das atividades culturais e recreativas que a Câmara Municipal disponibiliza ao longo de cada ano. E verifico eu, e digo que qualquer cerveirense minimamente atento, que uma esmagadora quantidade dessas atividades são realizadas no Palco das Artes. Recentemente foi anunciado mais um festival de música Terras de Cervaria, quase na íntegra, a realizar no Palco das Artes. A juntar a cinema no palco, comemorações de 25 de Abril, espetáculos de música, teatro, dança, só para falar dos mais recentes. E até falando no 25 de Abril, e não indo mais longe, eu dou-me ao cuidado de ver as agendas de alguns municípios. E, por exemplo, aqui um município vizinho de Caminha, este ano descentralizou as atividades, sendo algumas realizadas em, estou a falar de 25 de Abril, realizadas algumas em Caminha, outras em Vila Praia de Âncora. Frequentemente vejo também que atividades ainda do município de Caminha, que são feitas em Lanhelas, são feitas em Seixas, são feitas em Vila Praia de Âncora. E digo também que não tenho uma atitude negacionista em relação ao Palco das Artes. É preciso que se note isto, que não sou daqueles que pensam que mais infraestruturas de qualidade não pesam, acrescentam. E também sei que é um investimento avultado e que é urgente rentabilizá-lo e dinamizá-lo. Mas pergunto, e o que é feito do Cineteatro Marreca Gonçalves? O que é feito do Fórum Cultural da Bienal de Arte? Do auditório do Centro de Apoio às Empresas? Três espaços que têm uma atividade ocasional. Eu acho que até bastante reduzida. Mas chego mais longe e digo, e as freguesias? Cito quatro ou cinco, Campos, Cornos, Sapardo, Sopo, mas digo todas as freguesias do concelho. Não têm direito a alguns desses eventos que são realizados no Palco das Artes? E agora sim aparece de facto a palavra descentralização. Eu digo sim. Sim, porque todas as freguesias têm espaços, não certo com o conforto do Palco das Artes, mas quero acreditar com um mínimo de dignidade e condições para alguns dos eventos. Não direi todos, mas alguns sim. Posso dizer seguramente que esses espaços, no meu entender, também devem ser Palcos das Artes. E não se pode confundir, também aqui é preciso diferenciar estas coisas, não se pode confundir a dinâmica associativa que as freguesias vão realizando, isso é óbvio, e a Câmara Municipal muito bem apoia com eventos e atividades que a Câmara Municipal disponibiliza. Uma coisa são o apoio que a Câmara Municipal dá a atividades das associações, outra coisa são atividades promovidas pela Câmara, e é essas que eu quero citar. E eu digo mesmo, na qualidade de Presidente do Centro de Cultura de Campos, sempre disponibilizei esse espaço para que essa descentralização acontecesse. Disse isso no início do mandato. Penso que foi realizada uma atividade integrada na Bienal de Arte e honra lhe seja feita, as comédias do Minho também nos visitam. É verdade? E agora questiono, porquê esta centralidade em Cerveira e no Palco das Artes? É que quando se aborda a temática da descentralização, todos, invocando aqui o Papa, entendemos e concordamos, sem qualquer hesitação, que é correto, é o caminho a percorrer, vamos lá descentralizar tudo e mais alguma coisa. Mas estou a falar na parte teórica, isto é teoria, porque de facto na prática isso não acontece. Termino dizendo que fica aqui o meu registro, a minha insatisfação e o meu desapontamento pelas freguesias não serem contempladas por essas atividades nesta nossa Vila da Gente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Mário Luís. De seguida, Sr. Deputado Aristides, faça favor, Aristides Martins.
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, senhores deputados municipais, Sr. Presidente da Câmara, senhoras vereadoras, público aqui presente e em casa, a todos, boa noite. A minha intervenção, que se divide em duas partes, começa por falar-vos de arrendamentos. Peço-vos que possam discutir neste momento um procedimento que está em curso e que se calhar faz todo o sentido que nesta Assembleia Municipal e que toca com o património municipal seja revisitado. Todos nós estamos relembrados, certamente, que o edifício do antigo quartel dos bombeiros, que é um edifício público, é nosso, é do município, já esteve fulminado de demolição. Todos vocês se lembram que isso fazia parte do programa político que foi submetido a sufrágio em 2021. O quartel dos bombeiros seria, naquela altura, para demolir. Como todos sabem, estavam a decorrer obras de reabilitação desse espaço, que de facto é um espaço com uma polivalência indiscutível para as mais diversas atividades que lá se pudessem acomodar. Por opção da administração deste município, o procedimento que então estava em curso foi interrompido. Os recursos financeiros que estavam alocados a essa obra foram deslocados e desviados para concluir o auditório denominado Parque das Artes, juntamente com outros recursos financeiros, mas este em concreto, que eram quase 1 milhão de euros. O empreiteiro que lá estava a fazer a obra foi indemnizado, justamente, por lhe ter sido interrompido o contrato de empreitada. E assim se manteve, a aguardar melhores dias, desde então até ao presente momento. Todavia, já aqui veio à Assembleia, e já foi votado, a reabilitação daquele espaço, com a apresentação na altura de adaptá-lo para um espaço de apoio aos jovens e aos cidadãos. E fazia sentido, porque um espaço com esta valência é uma pena, diria mesmo eu, é um crime estar abandonado. Tanto custou construí-lo, tantos donativos de cerveirenses anónimos serviram para construir este edifício, e é de facto uma pena que estivesse literalmente abandonado, com pontuais utilizações, mas sem qualquer tipo de relevo. Todavia, estamos em 2025 e sabemos que uma parte deste grandioso edifício vai ser sujeito a um concurso público para o arrendar. E vão ser arrendados, segundo a deliberação adotada em reunião de Câmara, vão ser dados em arrendamento 434 metros quadrados desta área. Bem sei que ele é bem maior, mas faz-nos alguma espécie que um edifício público com esta valência vá ser arrendado ao privado. Muito mais nos faz algum tipo de dúvida funda que este procedimento esteja a ser iniciado e posto em marcha, perdoa-me a confissão, mas há 6 meses de eleições, porque estamos a onerar um edifício que é um edifício com uma localização exuberante para entregar a um privado. E porquê é que eu falo em arrendamentos? Falo em arrendamentos, senhores deputados, porque do mesmo modo que agora se quer privatizar, se quer arrendar este parte significativa deste edifício, a Câmara Municipal de Nova Cerveira, e também aqui já o deliberamos, entendeu que devia tomar de arrendamento um edifício privado que se localiza no Largo das Oliveiras e que pertence, no seu conjunto, a dois privados, para instalar no Rechão, em colaboração com a Segurança Social, o Serviço de Segurança Social, e nos pisos superiores, no segundo piso, se não me falha a memória, Serviços Sociais, e no terceiro, ou no segundo piso, consoante se conte, o projeto de uma coisa que chama alguma coisa como SIC, Centro de Investigação e Dinamização das Empresas. Ora bem, a pergunta é muito simples. Senhor Presidente, o senhor toma de arrendamento o que é privado, paga a renda aos privados e depois arrenda ao público e cobra uma renda aos privados? Isto tem alguma gestão? Isto tem alguma racionalidade de gestão? O edifício dos bombeiros não era mais que suficiente para acomodar tudo aquilo que era, designadamente, serviços sociais, onde inclusivamente já funcionaram parte deles? Pergunto, qual é a racionalidade deste circuito de arrendamentos? Provavelmente o Sr. Presidente terá alguma boa explicação que nos poderá tranquilizar, porque, como deve compreender, o cidadão cerveirense olha para isto e diz, bom, afinal, está-se a dar com a mão aquilo que se retirou com a outra. Não sei. Veremos o que o Sr. Presidente da Câmara nos terá para dizer sobre este assunto. Outro assunto, também importante, e é uma surpresa, Sr. Presidente da Câmara, é o seguinte. Na documentação que nos foi distribuída sobre, designadamente, procedimentos judiciais que estão em curso, ou que estavam em curso, pelos vistos, tínhamos aqui, e todos nós lembramos da famosa ação judicial na qual a Câmara Municipal de Cerveira, em parceria com a Câmara Municipal de Valença, pretendiam que o Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga interpretasse uma norma de um contrato que vinculava o município de Cerveira com uma empresa de fornecimento de água que é a ADAM. Todos nós estamos lembrados disso. Essa ação é do ano passado. Perdão, é de 2023. E, olhando para a informação que nos foi disponibilizada, ficamos aqui, obviamente, com uma grande dúvida. Diz-se nessa informação que, por decisão de 7 de março de 2025, portanto recente, o Tribunal Administrativo Fiscal de Braga deu por verificada uma exceção dilatória. O que é isto? É um impedimento a que o processo continue. Exceção dilatória de intempestividade da prática de ato processual. E qual é a consequência? Perguntam vocês, e bem, absolveu o réu, o Estado português, absolveu as contrainteressadas, a ADAM, a ADP, Águas de Portugal, e os intervenientes principais, município de Caminha, Castelo, Viana do Castelo, Coura e Arcos de Valdez, absolveu-os da instância. O que é que quer dizer isto na linguagem simples? Já não há processo. O processo foi, presumivelmente, remetido para o arquivo. A não ser que o Sr. Presidente da Câmara nos diga que vai interpor recurso. Isto, que aqui está, ao fim de 4 anos, em que o Sr. Presidente veio aqui a este município dizer que o objetivo dele central era retirar este município desse contrato, devem concordar comigo que só pode pecar por ou distração ou incompetência. Porque uma ação que morre à nascença, que nem sequer vai a conhecimento de mérito de nenhum juiz, porque alguém, e estou-me a reportar à informação que aqui está, intempestividade da prática do ato processual. É português. Fluente. O Sr. Presidente provavelmente terá também uma explicação a dar a todos os severenses sobre esta situação, porque eu tenho presente que este processo teve um parecer jurídico que não custou pouco dinheiro, custou umas dezenas de milhares de euros ao município, a justificar exatamente que se devia pôr esta ação. E esta ação foi posta e deu este resultado. É importante percebermos exatamente, com todas as letras, qual é a situação em que se encontra esta concreta situação da vinculação do município de Cerveira à ADAM, para nós percebermos se aquilo que nos andaram a dizer, afinal, morreu na praia. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Aristides Martins. Sr. Deputado Joaquim Barroso, tem a palavra.
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sras. Secretárias, Sr. Presidente da Câmara, Sras. Vereadoras, Sras. E Srs. Deputados, estimado público, aqui presente e online, comunicação social. Sr. Presidente, há 6 meses das eleições apareceu a oposição pelo PSD, que curiosamente andou desaparecido pelo menos durante 8 anos, justiça seja feita, com exceção da Junta de Freguesia de Sapartes. É o ponto de situação à data de hoje. Pronto. Para além desta situação, estava aqui de referir, e obviamente enaltecer a intervenção da minha colega, Márcia, mas também referir aqui que tem sido um trabalho de anos da Juventude Socialista e do Partido Socialista, que tem na defesa do rejuvenescimento dos órgãos e que não tenham medo também que a juventude faça parte dos órgãos, e melhor resposta que esta seria impossível. E daí também referi desde já que o Sr. Presidente da Câmara, e antes de ser Presidente de Câmara, ainda como candidato a Presidente de Câmara, sempre pautou, sempre referiu, sempre defendeu a inclusão e a aposta na juventude. Isso foi há 4 anos atrás, como foi durante estes 3 anos e meio de mandato. Portanto, é obviamente um orgulho e é obviamente de enaltecer também esta postura muito clara do Sr. Presidente. Postura muito clara que é patente em todo o trabalho que tem feito, é patente na posição enquanto Presidente e enquanto homem, e devo dizer que ele está totalmente explanado, plasmado, aliás, no relatório da atividade municipal que todos os deputados receberam. Por um lado, pelo investimento, por um lado, por uma aposta sem precedentes na cultura, por um lado, pela transparência, pelo rigor e pela frontalidade a que nos habituou. Gostaria só aqui de mencionar um pouco do trabalho que vem também referido no relatório da atividade municipal e que, de certa forma, explana bem a dimensão, a quantidade e a qualidade do trabalho do investimento executivo. Por um lado, falar do Parque Empresarial de Sapartes, Polo 5. É verdade que é um projeto antigo. É verdade que é um projeto que vem do executivo anterior e que vem dos executivos ainda anteriores do Partido Socialista, onde já se falava no Parque Empresarial. É verdade, Sr. Deputado. Mas também é preciso referir, e eu enquanto alguém que está ligado aos projetos, não é preciso só fazer os projetos, é preciso depois ter a capacidade de execução, ter a coragem para executar e ter a audácia para os levar até ao fim. Há duas possibilidades, uma é fechá-los e transformá-los em estaleiros, outra é ter a coragem de repescar os edifícios e pô-los ao serviço da população. Estamos totalmente de acordo que esse é o caminho e que era um sonho já antigo e que finalmente está concretizado. Referir ainda também, e já aqui foi falado hoje e tem vindo a ser falado, é natural que é uma obra de referência chamada Palco das Artes. É uma obra que durante 8 anos serviu como estaleiro municipal e que felizmente está a dar uso e serviço conforme sempre foi previsto e pelo qual foi executado o edifício. Nesta vez mostra também o uso do edifício como cinema, ou seja, mostra bem a capacidade multifuncional daquele edifício. E aí, obviamente, que servir a Vila das Artes teria, merecia e era primordial ter este espaço, onde temos arte, cultura, cinema, música, dança, teatro, portanto, merecíamos já há muito tempo que este edifício fosse, digamos que, uma luz no Alto Minho, em todo o Alto Minho, e que fosse um espaço de referência para a cultura. É fundamental que a responsabilidade social e a responsabilidade política dê todos os dias cultura, que dê todos os dias formação à população. Felizmente, hoje temos um espaço que responde no Alto Minho a todas estas valências. Não me querendo alongar muito, gostaria de tocar aqui em alguns pontos de investimento também que estão em curso no Conselho e que servem também como transformação e como desenvolvimento para o Conselho. Naturalmente que há muito mais a fazer e para isso haverá outro tempo para o fazer. Contudo, o Albergue dos Peregrinos, que era outro edifício em Loivo, o Sr. Deputado conhece bem, há muitos anos que estava fechado, há muitos anos que estava abandonado e a obra está em desenvolvimento. O Laboratório de Cycling and Walking, que é uma obra que vem do passado, mas houve finalmente a conclusão da obra. A relocalização da Segurança Social, que certamente não tinha o espaço onde estava dignidade para responder aos nossos munícipes. A criação do espaço Juventude Sem Fronteiras, Tecnologia e Cultura de Acesso Livre, como mais uma aposta na juventude. O lançamento da Plataforma para a Juventude. São 48 páginas que todos os senhores deputados podem ver o desenvolvimento, mais os investimentos pontuais, uns mais pequeninos, outros estratégicos, outros de maior dimensão que há nas freguesias. Portanto, naturalmente da bancada do Partido Socialista, temos que referir que não é também o que se ouviu falar aqui há bocadinho, mas é este o ponto de transformação que temos neste momento no Conselho. Infelizmente, há uns anos atrás, não teríamos esta capacidade de uma Assembleia para a outra, fazer uma defesa do Executivo, fazer uma apresentação do trabalho do Executivo com esta extensa área de trabalho, de investimento e de transformação. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Soares, faça favor.
Sr. Presidente da Mesa, Sra. Secretária, Sr. Presidente da Câmara, Sras. Vereadoras, caros colegas deputados municipais, senhores presidentes de junta, caríssimo público, aqui presente em casa, comunicação social. Eu estava-me a rir, sou deputado, se eu não o conhecesse, eu até dizia que o senhor era bruxo. Eu vou-lhe explicar porquê. Paulo Cinco de Sapardos, ia falar sobre ele. Salting and Walking, ia falar sobre ele. E segurança social, ia falar sobre ele. Está a ver? Se eu não acreditar, se eu não o conhecesse, dizia que o senhor era bruxo, que tinha conseguido ver aqui os meus papéis sobre as intervenções que eu ia fazer. Mas pronto, eu sei que não. Era por isso que eu me estava a rir. Bem, eu vou começar a minha intervenção, Sr. Deputado, Sr. Presidente, dizendo aqui ao Sr. Deputado Joaquim Barroso, que é assim, há 8 anos, não éramos nós que estávamos na oposição, o senhor fez mal as contas. E não, é, não só há 8, ainda vai fazer 4. Eu digo, não é das contas, que há 8 anos que era a oposição, era o PS. Bem, pá, mas voltamos aqui à questão, de outra vez, do PSD, ó, Sr. Deputado. Já, nós estamos fartos de ouvir um deputado da vossa bancada dizer estes disparates. Pá, mas o senhor, pelo amor de Deus, também. Ah, pá, vamos lá ser razoáveis. Todos nós sabemos que há 2 pessoas aqui nesta sala que já assumiram que são candidatos. Mas e quando estiverem aqui foram eleitos pelos cerverenses? E foram eleitos pelos cerverenses numa lista. E estão aqui a representar essa lista. E ponto. Ou independentemente agora de se há pessoas aqui que vão ser candidatos por outros partidos ou não vão, agora não podem fazer oposição. Então, mas eles estão aqui a fazer o quê? Eu estou aqui a fazer o quê? Eu estou aqui porque votaram em mim para fazer o meu trabalho de oposição. Como qualquer outro deputado que está aqui, independentemente de depois, ir ou não ir por partidos políticos. Olha, eu não vou, pode ter a certeza absoluta. Mas cada um será livre de fazer aquilo que entender. Bem, falando aqui daquilo que realmente é importante falar, efetivamente, eu gostei muito de ver estas notícias, Sr. Presidente, e felicito por ter concluído os projetos que vinham de trás. E haveria muitos outros que o Sr. Presidente achou que não deviam de ser, que não deviam de ser executados. Porque é preciso pensar, desde já, a questão de sapardos, Sr. Deputado, diga-me, é que eu não me recordo de nenhum projeto que venha do tempo do PS que fale sobre a zona industrial de sapardos. Aliás, até lhe vou dizer mais. É que eu não me lembro de nenhum projeto do Partido Socialista de nenhuma zona industrial. Sabe? É que às vezes a gente esquece. Mas sabe o que é que lançou as 2 zonas industriais que existem? Tirando uma que foi feita por um privado, e essa sim foi no governo do Partido, estava o Partido Socialista na Câmara, quando ajudou a implementar essa zona industrial que é privada, as outras não houve nenhuma do Partido Socialista. Nenhuma. O Polo 1 não foi e o Polo 2 não foi. Aliás, se bem me recordo, quando o Sr. José Manuel Carpinteiro entrou para a Câmara, o Polo 2 já estava em execução, agora se me disser assim, melhorou? Claro que sim. Aumentou? Claro que sim. Agora, mas não houve nenhum planeamento, como não houve nesta. Não houve como não houve nesta. Houve noutras coisas, com certeza, e podem ser bem interessantes, mas nestas não houve. E só falei em concreto na questão do Polo Industrial. E o polo Industrial de Sapardos, além da questão que estava prevista para ampliar, não estava só previsto isto, estava previsto mais coisas. Olha, sabe o que é que estava previsto ali nas proximidades? Poder ser loteado e fazer habitação a custos controlados. Está aí o Sr. Presidente de Junta que não me deixará mentir. Foi feito? Se calhar não. O laboratório Salking Leon Walking, deixem-me dizer uma coisa, Sr. Presidente. Eu da questão de sapatos, tenho que dizer que fui convidado, efetivamente, e até disse que ia, por impeditivo profissional, não pude. Do Salking Leon Walking não fui. Também não fui convidado, mas deixe-me dizer uma coisa, parece-me umas inaugurações um bocadinho poucachinho, porque nós estamos aqui a falar de um investimento de 500 e qualquer coisa, 1000 euros, não me falha a memória. Portanto, estamos a falar de um investimento que é um investimento importante, que é um investimento de apoio à ecopista, que na altura também havia um projeto para a ecopista, não sei como é que está, isso, de ter uma visão mais alargada da questão da gestão da ecopista. A ecopista podia ser gerida num conjunto e não ser fatiada em bocadinhos e cada município geri-la. Porque a ecopista é enorme e nós temos N exemplos por esse mundo fora, na Europa, principalmente. As greenwalking, se alguém quiser saber alguma coisa sobre isso, vai pesquisar. E percebe que normalmente são pistas que têm as particularidades da nossa, que são geridas em conjunto e que têm um potencial turístico enormíssimo para pessoas com deficiência física. Porque estamos a falar de pistas em que a inclinação é muito pequena e que uma pessoa que tem cadeira de rodas ou que tem uma deficiência física consegue ter muito melhor mobilidade aqui do que, por exemplo, fazer o Caminho de Santiago a pé. Consegue ter aqui muito mais mobilidade. E consegue trazer um turismo de qualidade que nós aqui não temos, que consegue trazer turismo com capacidade financeira, com uma oferta diferenciada e diferente daquela que nós temos agora. Nós não temos edifícios que sejam pensados para turismo para pessoas que têm outra capacidade económica, nomeadamente turismo nórdico, mas que têm algumas limitações físicas. Está a ver? Olha, que eu fico aqui já, para os próximos candidatos, fica aqui já um bom tópico para os senhores estudarem. E potencializar isso. Potencializar isso. A questão das instalações da Segurança Social, pronto, exatamente a mesma coisa. Também não tive conhecimento. Mas, já agora, isto é título de sugestão. Porquê é que quando se vai fazer uma inauguração, é uma sugestão minha, porquê é que não se faz? Eu, por acaso, tenho o cuidado até de seguir a página do Facebook da Câmara Municipal. De ir vendo as notícias que vão lá e depois vão sabendo das coisas quando elas já aconteceram. Em vez de publicar quando já foi feita a inauguração, porquê é que não se faz publicidade antes da inauguração? Quer dizer, vai ser inaugurado tal data, às tantas horas, e o edifício assim, coisa e tal. Quem quiser ir vai, quem não quiser ir não vai. Parece-me que seria bem mais interessante. Pronto, eu hoje não vou gastar, porque eu nem sei o tempo que há, mas não vou gastar. Eu prometi aos seus presidentes de junta que ia cumprir o tempo de intervenção e não ia passar o nosso limite de tempo. Estamos aqui no período de intervenções políticas. Deixem-me só dizer, a Assembleia não vai terminar agora, mas já fica dito. Esta será a minha última participação enquanto deputado municipal, por uma razão muito simples, porque a próxima Assembleia Municipal calha sempre no período em que eu estou de férias, e eu não vou mudar as minhas férias para vir à Assembleia Municipal. Portanto, como se bem se recordam, todos os anos, a última a Assembleia de Junho calha no meu período de férias, e eu não vou estar, e depois a próxima já...
Ver em setembro.
É?
Não, ou antes. Pronto. Legalmente está previsto em setembro, mas depende da data.
Sim, mas como é que há a questão das eleições e tal, se calhar. De qualquer das maneiras, aproveitando, sendo a última, que será com certeza, dizer a todos que foi um prazer estar aqui. Não voltarei como deputado municipal, isso de certeza absoluta. Desculpem algum excesso que eu possa ter cometido, e de certeza que às vezes a gente comete alguns excessos, mas isto faz parte de quem anda na vida política. E acima de tudo, já muito boa sorte a todos os que vão ser candidatos, e que pensem acima de tudo em algo que é extremamente importante, e é aquilo que me definiu, que me define quando estamos na política. A política é um serviço. E nós estamos aqui para servir. Nós temos estratégias diferentes de servir, mas temos um objetivo comum, que é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Com estratégias diferentes, com certeza, mas com o objetivo final deve ser sempre esse. E nunca se esqueçam também de uma coisa, já não sou assim, eu sou um jovem, com 49 anos ainda sou um jovem, mas já tive muitas andanças nestas coisas da política, já tive em partidos políticos, já tive em juventudes e comissões nacionais, em secretariados nacionais, já não tive nada, já fui expulso de um partido, já fui presidente de junta. Nunca se esqueçam uma coisa. Isto é uma passagem. E hoje aqui, estamos aqui e amanhã não estamos. Ninguém pense por ter um cargo político num determinado momento é mais importante que qualquer um do outro. Porque amanhã não está cá. E amanhã o que vai acontecer é quando ele acha que é muito importante, no dia a seguir deixa de ser importante. E eu falo com conhecimento próprio de alguém que era muito importante e de um momento para o outro toda a gente deixou de conhecer. Não vão por aí. E não entrem nestas tricas porque não vale a pena. Isso não é política. Isso é politiquice. E é aquilo que eu sempre tentei não fazer. Eu sempre tentei fazer política. Obrigado a todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Soares. Sou Presidente de Rebureda e Nogueira, faça favor.
Muito boa noite a todos. Sou Presidente da Assembleia, Sou Secretárias, Sou Presidente da Câmara, Sou Vereadoras, caros colegas deputados que lá em casa. Já que se falou aqui que foi inaugurada essa grande e preciosa obra em Campos, se é para dar apoio à copista, que revejam a ecopista, se sobraram os trocadinhos para ajeitar a ecopista. Pelo menos é como toca a mim e aqui ao seu Hilário, ao meu colega. É que está... Sim. Olá. Está? Está a funcionar? É que a ecopista que passa em Rebureda e apanha ali na zona de Campos está deteriorada. já que fizeram um investimento tanto lá em Campos, como diz aqui o Sr. Pedro Soares, deputado, meio milhão de euros, havendo de olhar um bocadinho para a copista que vem para baixo, porque está mesmo mal. Está um bocado tirada, e já há bastante tempo. Porque foi feita, eu, na altura, no outro executivo, malhei muitas vezes aqui, discuti muitas vezes sobre a copista, e nada foi feito. Diz que eu assinar a garantia, que eu assinar a garantia, que problemas, sei que mais. Sei que a garantia são 50 mil euros e o prejuízo era 350. Eu cheguei a perguntar ao senhor presidente onde é que isso corre este dinheiro. Tinha ficado a freguesias. Mas, portanto, já que se gastou tanto lá em Campos, não estou contra isso, é um bem melhor, mas que se olhe um bocadinho para a copista. Já agora também, aproveito já que estou aqui a falar sobre o que passou ontem. Porque sabemos, estamos aqui hoje por conta do funcionário. Eu liguei para alguns sítios para me darem resposta e ninguém me disse nada. Já quando foi das incêndios também liguei para muitos sítios e ninguém me deu respostas. As pessoas estão fora para nós, portanto, junta, e dizem, pá, eu tenho isto, tenho aquilo, tenho o ar que descongelar, tenho... Há alguma coisa que nós possamos fazer? Isto foi um aviso. Estava falando que era 72 horas. Havia aqui há um mês e tal a anunciar, que ia haver alguma coisa. Agora um bocadinho. Se é maior, se hoje não há luz, como é que seria? Estavam-se a matar todos lá fora uns aos outros. Não é preciso botar bombas. Em Portugal não é preciso botar bombas, porque nós matamos uns aos outros. Então acontece isto. Se há alguma coisa prevista para estes eventos, quando acontecem estas desgraças, que é uma desgraça, se há alguma coisa prevista na Proteção Civil do Conselho, Distrital, sei que ninguém recebeu nada, não recebemos comunicação nenhuma, Presidente Junta. Liguei para a Proteção Civil, também ninguém sabia nada, quer dizer. É só.
Obrigado, Sr. Presidente. Peço a Marinho. Há mais inscrições da parte dos seus deputados ou presidentes de Junta? Não? Então, Sr. Presidente da Câmara, tem a palavra, faça favor.
Muito boa noite. Começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sras. Secretárias, Sras. Vereadoras, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Sras. e Srs. Presidentes de Junta, Senhora Secretária da Assembleia, nosso técnico hoje aqui presente, o Gil, público aqui e em casa, e nosso ilustre fotógrafo também que hoje nos acompanha e faz aqui esta reportagem que muitas pessoas gostam de, obviamente, de ver. Não todas, aquelas que assistem já estão a ver pessoalmente. Portanto, muito boa noite a todos. Começava por agradecer a intervenção da deputada Márcia pela sua intervenção e pela sua intervenção também demonstrar aquilo que é a democracia, daquilo que é a liberdade. E nós estamos aqui precisamente porque essa democracia foi conquistada, essa liberdade foi conquistada e por isso mesmo também hoje podemos debater de uma forma livre, muitas vezes dizendo aquilo que se entende, sendo verdade ou mentira, sendo uma coisa óbvia ou uma coisa menos óbvia, pode-se efetivamente dizer aquilo que se quer. É hoje aquilo que vemos na democracia em Portugal. Indo aquilo de encontro, aquilo que são as intervenções, começava por, no fundo, agradecer ao deputado Pedro Soares o trabalho que fez e que tem vindo a fazer nesta Assembleia Municipal, na sua intervenção política. É verdade que hoje estamos aqui e amanhã não estamos. Felizmente, eu tenho essa posição há muito tempo. Também já passei por muitos cargos. Esta não é o primeiro. E sei perfeitamente, mas também essa é a minha filosofia desde criança e de quem me conhece. A humildade é uma coisa muito importante. E se formos humildes, e se formos sinceros, se formos transparentes, seguramente é isso que eu entendo. E trabalhando, conseguimos vencer na vida. E se não conseguimos vencer, pelo menos estamos bem connosco próprios na nossa vida e de quem nos rodeia, que é o mais importante. No fundo, a família e os amigos são aquilo que é mais importante. Mas agradecer a sua participação enquanto político aqui nesta Assembleia. Não sei se regressará à Assembleia, não como deputado ou outras funções, ou até como público, mas essencialmente agradecer a participação, porque sem dúvida, sem um debate democrático também, a democracia não existe. E apesar de haver divergências muitas vezes nas opiniões, é sempre importante haver debate. Mas também agradecer a sua posição, porque no fundo disse uma coisa que é importante, que geralmente, quando estamos nos cargos, estamos, é por isso que nos candidatamos, para fazer o melhor que sabemos e que queremos, senão também não fazia sentido, obviamente, que no melhor que sabemos e que queremos para, neste caso, e neste cargo em concreto, para Vila Nova de Cerveira. E é para isso que aqui estamos. Obviamente que nem todos têm a mesma capacidade, têm a mesma visão. Eu, depois das intervenções que assisti aqui, fico satisfeito. Não é a primeira vez que isso acontece, felizmente, mas fico satisfeito. Porque depois das intervenções que assisti aqui, no caso, que irei agora responder ao deputado Mário Luís e ao deputado Aristides Martins, no fundo, o que evidencia, o que se transparece das intervenções, é que, no fundo, estamos a fazer. E isso depois suscita alguma questão, suscita alguma dúvida, mas é um sinal positivo, é um sinal que estamos a fazer. E isso, no fundo, transmite, por um lado, crescimento, transmite vivacidade, e isso, geralmente, transmitir essa consciência de fazer, depois transmite também alguma dúvida, alguma participação, e é isso mesmo que nós também queremos, que as pessoas participem, no caso aqui, que participem nas associações, tendo essa dinâmica, e nós estivemos de manhã numa entrevista, por assim dizer, na Rádio Cultural de Cerveira, onde debatemos isso mesmo, essa vivacidade, no fundo, que existe no associativismo, na juventude, em tudo o que é a sociedade, isso existe, e na, também esta semana, como tem a ser confidência, não é uma confidência, mas é um comentário, no café que estava a ter com o Presidente Junta de Campos de Vila Meã, relativamente àquilo que acontece, eu dei-lhe o exemplo, efetivamente, daquilo que é, no fundo, a própria natureza. Quando o terreno é fértil, sol, quando há vivacidade, quando há alegria, as coisas crescem. Quando há, de facto, o terreno não é fértil, quando há trovoada, quando há chuva, quando há, de facto, intempéries, as coisas não florescem, não crescem. E, efetivamente, o lado positivo daquilo que é as intervenções, do meu ponto de vista, obviamente, é que é sinal de que estamos, de facto, a saber estar mais viva, tem mais vivacidade, tem mais dinâmica, as coisas florescem, fazem-se, quer na cultura, quer na economia, quer naquilo que é a atividade municipal. Aproveitando para agradecer a intervenção do deputado Joaquim Barroso, que é um facto, isso é, dá quase um livro aquilo que nós temos vindo a fazer. De facto, essa atividade está à vista e, portanto, por isso surgem estas, no fundo, interpelações. Ainda encontro aquilo que é aquilo que foi a intervenção do deputado Mário Luís, inauguração, e vou aqui um bocado também cruzar com a intervenção do deputado Pedro Soares para poder ser mais breve. Não foi propriamente uma inauguração, indicam também aquilo que foi essa intervenção do deputado Pedro Soares, foi uma abertura do espaço, no caso. Essa abertura foi necessária por outras razões mais formais, que não interessa aqui estar, de facto, a descrever. Portanto, mas foi uma abertura de um espaço que estava, de facto, programado e que visa, daí também temos aqui uma incoerência na intervenção do próprio deputado, uma abertura de um espaço que visa e tem esse objetivo principal, que é, de facto, o apoio à ecopista do Rio Minho. E, portanto, ser isso, ter esse um objetivo, sendo esse aquilo o objeto da própria próprio espaço, ter um acesso direto, como referiu, se existirá, para que serve, não é? Se existirá um espaço, um acesso direto ou não, ao outro lado do campo de futebol, acaba por ser um contrassenso com aquilo que é o objeto é a ecopista, não é o outro lado, mas efetivamente não quer dizer que isso não possa vir a acontecer, mas não é esse o objeto do investimento. E de uma forma geral, para poder atravessar aquilo que são a execução dos projetos, uns que estavam programados e outros que não estavam programados, o fazer ou não fazer projetos, o executar ou não executar projetos, é preciso, de facto, ter essa capacidade e é preciso encontrar essas soluções. E nós temos até aqui, a Presidente da Junta de Mencido que pode atestar isso mesmo, e até o deputado Pedro Soares, que conheceu de perto o processo, pode também atestar isso. Muitas vezes não é fácil sequer executar. É preciso, de facto, encontrar as soluções para executar. É preciso, muitas vezes há trabalho que isso aconteça, porque não é fácil hoje em dia executar obras. Para quem está mais por dentro dessas matérias saberá, é cada vez mais difícil executar pelo país inteiro. E este ano vai ser um ano muito mais problemático nessa matéria. Com tantas obras e avisos e projetos para desenvolver, é difícil, de facto, encontrar a solução, neste caso, encontrar quem executa essas obras. Em Mencido foi um caso disso mesmo. Felizmente conseguiu-se, de facto, encontrar a solução para executar a obra e ela está, diga-se passagem, com uma vivacidade muito interessante. É um projeto excelente para a freguesia e de Mencido, no fundo, para a coesão territorial que nós pretendemos. No caso aqui do espaço que referiu o deputado Mário Luís, onde já está aberto, como eu referi, irá ser em breve aprovado e levado à Grande Câmara o protocolo com a AD Campos. Também aguardamos as eleições do próprio clube para perceber também o andamento da instituição para poder depois celebrar esse protocolo que tem como finalidade, de facto, o apoio à ecopista. Quando refere descentralização, isso aí é que, de facto, por um lado, agradeço a intervenção porque, de facto, demonstra aquilo que é a nossa vivacidade, neste caso no Palco das Artes, mas não só no Palco das Artes. Por outro lado, não é de toda verdade, porque, efetivamente, descentralização é aquilo que nós temos feito e não há nenhuma freguesia que se pode, de facto, lamentar de não haver descentralização, porque nós temos apoiado todas as freguesias do concelho, naquilo que são as suas atividades, obviamente, como referiu, não só da freguesia, como as associativas, e aquilo que é o programa cultural de Vila Nova de Cerveira, que está, de facto, cada vez mais ativo. Eu diria, quando entramos na Câmara Municipal, o que não era vivo, efetivamente, era a Casa do Artista, que até as portas tinham abertas, estava abandonada. Era o hoje Palco das Artes, que agora, de facto, referiu aqui e que me congratulo, efetivamente, de muitos deputados aqui presentes que criticaram, até apelidaram esse palco de auditório do Torre Teixeira, que agradeço essa menção, mas, de facto, é o auditório, Palco das Artes, que é o auditório de Vila Nova de Cerveira, não é do Rui Teixeira, mas, de facto, tem uma vivacidade que é reconhecida, aliás, fora até atualmente de Vila Nova de Cerveira, porque somos contactados para poder realizar aqui eventos e até para gravar CDs e vídeos, como é o caso da própria banda de Lanhelas, de um grupo de Cerveira como o Ikenas, que recentemente gravou o seu vídeo naquele palco. Mas, efetivamente, atesta aquilo que é a nossa vivacidade, e esse espaço é um espaço que estava, como referiu, e muito bem o deputado Joaquim Barroso, estava abandonado. Estava abandonado e estava servia de estaleiro do município, no centro da vila de Vila Nova de Cerveira. E aproveito também este momento para, obviamente, a este espaço, responder aqui ao deputado Aristides Martins, no sentido de que esse sim foi um espaço, quando há pouco referiu que o município de Nova Cerveira indemnizou o empreiteiro que estava a executar a obra do Antigo Bombeiros. É mentira, não indemnizou. Pagou aquilo que já tinha executado o empreiteiro, que é uma coisa muito diferente. Indemnizar foi aquilo que fez o executivo anterior, nesse espaço que seria do Palco das Artes, e indemnizou um empreiteiro em 400 mil euros para não executar aquela obra. E sim, é que foi, de facto, uma utilização excelente daquilo que são de facto, os dinheiros públicos. Indemnizar para não fazer e para servir um espaço central com aquela qualidade que hoje em dia vemos, mas sim, indemnizar para depois servir de estaleiro do município de Vila Nova de Cerveira. Também um espaço abandonado, como era o caso do Pavilhão Multiusos, que hoje em dia tem a sua atividade. Este fim de semana se vai realizar aos centros da nossa terra, mas tem, todos os anos tem tido lá atividade, no caso a passagem de ano, que também já é uma referência em Vila Nova de Cerveira, mas também atividade regular que é executada lá. Aquilo que referiu do Fórum Cultural de Cerveira não se aplica. O Fórum é da Bienal e isso é que deve ser a sua função, é precisamente é precisamente para essa função que existe, para a arte de Vila Nova de Cerveira, para a Bienal, que felizmente está cada vez mais viva. Pelo segundo biénio consecutivo, em 2023, a Bienal Arte de Cerveira foi classificada em terceiro lugar pela De Gardes e obteve um financiamento para o biénio 2023-2024 de 240 mil euros. Pela primeira vez isso aconteceu, teve esse financiamento. Este ano teve, para o biénio 2025-2026, obteve a classificação de primeiro lugar e teve novamente o apoio de 240 mil euros para a execução do programa da Bienal. É isso que nós pretendemos. Pretendemos que, de facto, a Bienal seja conhecida, que tenha vivacidade e que tenha, de facto, atividade, aquilo que tem que ter, que é expositiva, independentemente de se realizarem lá atividades como nós temos vindo, de facto, a permitir que isso aconteça, das IPSS ou da dança, outras atividades que são executadas e, recentemente, temos um projeto até para a criação do Centro Criativo para o Alto Minho, no espaço do próprio Fórum Cultural de Vila Nova de Cerveira. O auditório do CAI existe para isso mesmo, existe para o apoio. O CAI é o Centro de Apoio às Empresas e esse auditório existe precisamente para aquela função. Porque, efetivamente, aquilo que nós, no fundo, isto, de uma base inicial, insere-se naquilo que é estratégia e planeamento. Sem estratégia, sem planeamento, sem realização, as coisas não acontecem. E o que aconteceu até 2021 é precisamente, não havia, de facto, estratégia, não havia planeamento, não havia execução e as coisas não aconteciam. Curiosamente, ainda agora vamos ver no ponto do relatório de contas, que efetivamente até tinha um prejuízo, as coisas não aconteciam, não executavam, e o dinheiro desapareceu, efetivamente. Mas agora executamos, realizamos obra, o setor está mais dinâmico, o concelho cresce e temos lucro. Essa é que é, de facto, a diferença. Agora, em termos de estratégia e planeamento, a estratégia está plasmada naquilo que é o nosso programa eleitoral, que foi sufragado, que foi o vencedor. O planeamento é aquilo que nós estamos a executar, a ação é aquilo que nós executamos, e nós executamos, no caso, o Palco das Artes, executamos o edifício em bem vestido, executamos aquilo que é o apoio às empresas, e por isso mesmo é que temos, neste caso, um centro de inovação que está, de facto, para nascer no antigo espaço da Galécia, que foi um espaço e que foi uma instituição que encerrou neste município com a executiva anterior. Não só encerrou como executiva anterior, indemnizou a Escola Superior Galécia para que essa escola deixasse de estar em Vila Nova de Cerveira, quando foi uma escola superior que foi criada em Vila Nova de Cerveira por ser um território do interior e que, de facto, tinha alguma vivacidade para Vila Nova de Cerveira, mas a executiva anterior entendeu que era preferível indemnizar para se ir embora do que, de facto, ficar em Vila Nova de Cerveira. Foi uma atitude de excelência do anterior executivo, ao qual essa bancada também pertencia. Nós entendemos, naquele espaço e, no fundo, tendo em conta também aquilo que foi a intervenção do deputado Cícero Martins, entendemos daquele prédio que estava, mais um, que estava de último em Lama Cerveira, porque, efetivamente, e por muito que possa custar algumas pessoas, Lama Cerveira estava apagada, estava a cair, de facto as instituições fechavam, Lama Cerveira estava a morrer e nós estamos a dar vivacidade a Lama Cerveira. Quer na cultura, quer na educação, quer na economia, e estamos, de facto, a atrair investimento para a Vila Nova de Cerveira. No caso daquele edifício, é um edifício que estava devoluto, como disse, depois do município e do executivo anterior ter indemnizado a Escola Superior Galécia para se ir embora de Vila Nova de Cerveira. Não só indemnizou, como também acabou por pagar uma escultura, por assim dizer, que estava aqui instalada, que era a Magic Box, para se poderem, de facto, ir embora, quando a própria Escola de Compregócio já tinha sido vendida. E, portanto, foi essa, de facto, a estratégia do município educativo anterior. Nós entendemos que aquele espaço devia ter outra dinâmica, e, de facto, apostamos em que esse espaço e esse edifício tivesse uma vivacidade, no caso de ter no piso inferior, até porque aquilo é todo um espaço e toda uma área que tem os espaços públicos, tem o tribunal, tem a conservatória, tem o centro de saúde, e portanto fazia todo sentido que tivesse lá a segurança social, até porque a segurança social já tinha reportado por várias vezes que não tinha as condições ideais no edifício onde estava para o atendimento, e portanto foi nossa aposta efetivamente, e porque o dinheiro público, como disse, deve ser utilizado precisamente, não deve ser guardado, mas deve ser utilizado de forma correta, de forma assertiva, de forma eficiente, e como disse, não só o utilizamos corretamente, como até temos lucro, como vocês vão depois podem verificar no relatório de contas. E, portanto, apostou-se em criar ali um espaço de acessibilidade melhor para a ação social. Esse espaço, e também, e de encontro à resposta do deputado Pedro Soares, também não foi inaugurado, foi aberto, foi num espaço, foi num tempo, no fundo, que a Segurança Social entendeu, e como vocês sabem, o município já tinha essa intenção desde no final de 2022, quando arrendou aquele espaço. Infelizmente, por dificuldades, neste caso, isso sim de centralização, mas centralização a nível governamental, não foi possível aquele espaço iniciar a atividade mais cedo, e só foi possível efetivamente iniciar em março deste ano, mas penso eu, de uma forma muito mais correta para quem tem que aceder a um serviço público como é o espaço social. Depois entendemos que todo aquele edifício tinha sentido ser, de facto, viabilizado para aquilo que é a área social, e irá ser instalado lá a área social do município, e no último piso irá ser instalado o Centro de Inovação de Vilanova Cerveira, que é um protocolo, também já todos conhecem, com o Polo de Investigação de Polímeros de Guimarães, do Mestrado do Minho, para lá podermos criar, de facto, projetos com as empresas de Vilanova Cerveira, e apesar de neste momento serem quatro, já várias, pelo menos mais quatro, já demonstraram interesse em participar connosco naquele projeto, para podermos desenvolver projetos de investigação, desenvolvimento, e podermos, de facto, fazer crescer a Vilanova Cerveira, e fazer crescer a Vilanova Cerveira, aquele espaço que é naquele local, precisamente para ser dentro da vila de Vilanova Cerveira, e não estarmos afastados. Isso mesmo, porque, de facto, nós, em termos empresariais, contrariamente àquilo que disse o deputado Mário Luís, estamos descentralizados e estamos menos centralizados, é precisamente o inverso, e é necessário, de facto, dar mais vida ao centro de Vilanova Cerveira, por isso é que se foi programado para instalar naquele espaço, que irá ter, de facto, outra atividade. E, portanto, e recuando aqui um pouco aquilo que foi a intervenção do deputado Mário Luís, mais uma vez lhe digo que fico satisfeito por, efetivamente, reconhecer que nós temos uma atividade bastante fluorescente e bastante dinâmica, e é normal, se calhar pelo deputado Mário Luís, muitos desses eventos seriam, se calhar, no Lago São João, mais perto de sua casa, para poder desfrutar deles como mais perto, mas, efetivamente, nós temos uma estratégia diferente e criamos, de facto, um espaço que é um espaço, como disse, referência para a Vilanova Cerveira, como é o Palco das Artes, precisamente para ter qualidade naquilo que fazemos, porque é isso que nós pretendemos, que Cerveira cresça com qualidade. O deputado Francisco Martins, na sua intervenção, também referiu, portanto, aquilo que é este espaço aqui dos antigos bombeiros. De facto, inicialmente, o nosso espaço, e para mim isso é muito claro, por minha vontade, efetivamente, aquele edifício seria demolido e lá seria, de facto, construído um edifício com outras valências e com outra, no fundo, enquadramento naquilo que é a própria Vila Nova de Cerveira, não tendo nada, obviamente, contra o que foi feito noutra época, foi feito com aquelas condições que existiam, foi feito com a vontade dos cerveirenses, mas atualmente o edifício, conforme está, não tinha, não tem, quanto a mim, o enquadramento necessário em termos de facto urbanísticos para a Vila Nova de Cerveira. Não é possível obter o financiamento para que isso possa acontecer, e por isso mesmo entendemos que deveria ter outras valências. Mas, recuando também um pouco, aquilo que foi a nossa, no fundo, a nossa estratégia, a nossa visão e o nosso planeamento pela Vila Nova de Cerveira, foi efetivamente desde o seu início, que não concordámos com a instalação naquele edifício e com gastar lá mais de 1,5 milhões de euros para mudar a biblioteca do local onde está, que é uma biblioteca ícone aqui na nossa região, que tem uma dinâmica fabulosa, que tem um enquadramento fabuloso no centro da vila. Não fazia sentido, de facto, gastar esse dinheiro para instalar a biblioteca naquele espaço. Entendemos sim, e efetivamente, terminar aquela obra que tinha sido iniciada, de facto, liquidar a despesa que tinha tido o empreiteiro até ao momento e transferir o financiamento, que eram cerca de 800 mil euros, para a construção do Palco das Artes. No final, o apoio que o município teve não foi de 200 mil euros, mas foi de 2,7 milhões de euros. A CCDRN deu a Vila Nova Cerveira um apoio de 2,7 milhões de euros, fruto obviamente do trabalho que foi efetuado pelo Executivo para que isso fosse possível. E, portanto, hoje em dia temos um espaço de referência na cultura, como é o Palco das Artes, e com um investimento de cerca de 1 milhão de euros. Portanto, penso eu que a Nova Cerveira ficou muito a ganhar, fazendo um balanço dos 400 mil euros que foi pago para não fazer nada e 1 milhão de euros que foi, de facto, gasto para fazer aquele espaço. Penso que está, de facto, tudo esclarecido. Não sei se com esta intervenção o Sr. Deputado Xis Matias ficou esclarecido ou tranquilizado, porque acho que também tranquilo com este investimento, mas também devo-lhe dizer que, de facto, estas são opções, obviamente, de um executivo, investir e utilizar o recurso, como eu disse, no fundo, tendo em conta a nossa estratégia, ao nosso planeamento, e utilizar bem os recursos existentes. Seguramente, anteriormente, outros investimentos foram também feitos, no fundo, pela bancada que defendia, como foi o caso do espaço afeto à piscina, que deve ter seguramente um arrendamento muito melhor para o município que não tem esse espaço, ou o ferry de Vila Nova Cerveira, que também teve uma utilização muito melhor, seguramente, do que nós demos, e outros casos que poderemos, de facto, falar sobre aquilo que foi as opções do anterior executivo e que o Sr. Deputado também defendeu ou não, que só recentemente é que começou, de facto, a ter alguma intervenção aqui na nossa Assembleia Municipal. Adam também não é, é um assunto perfeitamente claro. A bancada do Partido Socialista, que eu não me encontrava nessa bancada, mas já assistia às Assembleias Municipais, foi contra a adesão a Adam. É conhecido. Essa foi uma opção do Executivo anterior, da bancada aqui presente, dos presidentes de junta, que entenderam que deviam também apoiar essa adesão, e de facto o Partido Socialista sempre foi contra, de facto, este modelo. Não é nenhum segredo. Nós entendemos que deveria ser uma agregação apenas municipal e não através de uma empresa. O Executivo anterior e a bancada que apoiava esse Executivo entendeu que se devia, de facto, aderir e constituir uma empresa privada, de direito privado, para a gestão das águas, com as consequências que isso tem, é o que é. E nós assumimos também, em plena campanha eleitoral, que iríamos pugnar para que isso, e assumir esse compromisso, para que isso fosse, de facto, esse negócio fosse desfeito. Assumimos, pedimos o parecer, de facto, temos entrada deste processo em tribunal, quer Nova Cerveira, quer Valença. O Sr. Dr. Juiz entendeu que, de facto, não tinha procedimento. Obviamente que o município poderia ainda recorrer para as instâncias, com as consequências que já sabemos, porque até o próprio, de facto, advogado que deu o parecer, já de início, tinha dito, e o Sr. Deputado saberá isso muito bem, porque era, de facto, advogado, que não havia um equilíbrio no contrato que foi assinado pelo Executivo anterior e aprovado nesta Assembleia, um equilíbrio que deveria haver no contrato, que estava demasiado desequilibrado para o lado da empresa e, portanto, efetivamente, neste caso, os municípios estavam de mãos e pés atadas, que é o que acontece, e, de facto, a única posição que pode haver é no final dos 10 anos, porque isso está previsto em contrato, no final dos 10 anos, podemos ou não, de facto, sair desta parceria, neste caso, da ADAM. Neste momento é impossível, impossíveis não existem. Poderá efetivamente ser recorrido por outras instâncias, seguramente para o Tribunal Europeu, para outros, de facto, de defesa, no fundo, dos direitos dos cidadãos, porque isto é o que está em causa, quando um contrato é assinado e que, de facto, que não se defende os interesses, neste caso, dos cidadãos e em Vila Nova Cerveira, dos cerveirenses. É isso que pode ser feito, e se isso for também o entendimento dos cerveirenses, também estou disponível para que isso possa acontecer. No caso daquilo que é, que está ao nosso alcance em termos legais, já se percebeu que não é possível, como aqui referiu, e bem, porque é isso que está de forma transparente no próprio documento da Assembleia Municipal. Quanto, de facto, à posição e à intervenção do deputado Joaquim Barroso, agradecer a sua intervenção, efetivamente fez aqui, no fundo, uma explanação de muito daquilo que nós temos vindo a fazer e, de facto, em Sapardos, área empresarial, já desde, efetivamente, desde do tempo de José Manuel Carpinteira à frente do Executivo da Mossa Cerveira, havia essa intenção. Posteriormente, com o Executivo anterior, foi elaborado um projeto. Não sei se foi um projeto de campanha, por uma razão muito simples, porque isto também responde um pouco àquilo que foi a intervenção do Sr. Deputado Pedro Soares, porque ainda recentemente, como vocês saberão, que já aqui referi, em termos de fornecimento de energia elétrica, o município teve que executar um projeto, teve que o pagar, está atualmente a ser executado esse projeto, e em termos daquilo que é o fornecimento da água àquele espaço, também não existia. E recentemente, na reunião que tive com a direção da ADAM para resolver essa questão, foi transmitido que em 2019, a quando de elaboração do projeto para a formulação da rede de água que depois liga à freguesia de Candomil e Gondar, e consultado o município, não havia nenhum projeto para executar naquele espaço, naquele terreno, efetivamente, onde depois se fez a área empresarial. O que se torna um bocado estranho, porque se de facto se tinham essa intenção de fazer aquele investimento, mas na resposta à empresa, à qual também pertenciam, disseram que não tinham nenhum investimento a realizar e, portanto, não havia nenhum, no fundo, caudal de água superior, além daquilo que são as habitações ali existentes naquela zona, para poder reforçar a rede de águas que estavam no projeto que estava a ser executado pela ADAM a pedido do município. É de facto muito estranho, a não ser que apenas tivessem feito esse anúncio do projeto para efeitos eleitorais e não tivessem intenção depois de o executar, o que também não me estranharia, porque na realidade nunca executaram nada aquilo da Mossa Cerveira durante 8 anos. Relativamente àquilo que é os outros investimentos que o deputado Joaquim Barroso, o Paco das Jatos, também já referi, está cada vez com mais vivacidade, o que me deixa de facto bastante orgulhoso, porque a nossa compromisso eleitoral é, de facto, um objetivo de proporcionar a todos os cerveirenses o acesso a várias artes formativas, não só estas que referimos. E não terá, foi de facto aqui um lapso na minha intervenção em resposta ao deputado Mário Luís, e não terá lá um festival, como disse, da música, porque esse festival, como está na própria publicidade e pode, de facto, verificar, será realizado em vários espaços de Vila Nova de Cerveira, e um deles é o Palco das Artes, mas também vai ser no Cervo de Vila Nova de Cerveira, vai ser no Castelo, vai ser no Convento de Sampaio, e, portanto, em muitos locais, e não apenas no Palco das Artes, que há um bocado esqueci de referir. Efetivamente, o espaço multimédia vai de encontro aquilo que é, e o Portal da Juventude, aquilo que é a nossa intenção de proporcionar à juventude outras valências, assim como o projeto que temos mais para a frente. E agora espero eu, com a nova direção, não querendo aqui também entrar em demasiadas questões, com a nova direção da escola, possamos também ter, de facto, outra vivacidade com a escola naquilo que é proporcionar à juventude o contacto com a sociedade civil, com a política, com a democracia, com a atividade nas empresas que estão disponíveis, porque já teve essa conversa, de facto, com várias empresas, não só aquelas que estão connosco no Centro de Inovação, mas estão disponíveis para, de facto, receber os nossos jovens e para conhecerem o funcionamento das empresas, conhecerem, de facto, aquilo que é a sua atividade e também, através disso, poderem, no fundo, fazer a sua ideia daquilo que pretendem para o seu futuro em várias áreas e várias valências que, felizmente, nós temos em Vila Nova de Cerveira, mas que não têm, de facto, capacidade, nem tem sido proporcionado a estes jovens essa possibilidade de conhecerem esta atividade, mas também noutras vertentes, como seja a própria cultura e a arte, para, de facto, os jovens poderem desenvolver aí a sua intervenção. Deputado Pedro Soares, que diz, de facto, isso já me deixa mais preocupado, eu já aqui uma vez disse, referi isso, mas parece que vocês estão aqui de uma forma tão, não sei, descontraída, que não, eu fico pasmado com essas afirmações. De facto, tem aqui duas pessoas, o Sr. Deputado disse que estão, de facto, assumidos como candidatos pelo PSD, mas que estão aqui a defender os interesses da bancada. O que é algo, de facto, estranho, porque já sabemos, por um lado, que as coligações são obrigatórias por lei comunicadas à Comissão Nacional de Eleições, o que são punidas, já aqui referi isso. Portanto, se havia uma coligação eleitoral aqui para esta bancada, deveria ter sido comunicada, não foi. É um ato ilegal, nesse caso, da candidatura do PSA Cerveira. E, por outro lado, e peço desculpa antecipada se ficarem ofendidos com o que eu vou dizer, mas para mim, alguém que está a defender uma bancada que se candidata pelos independentes, neste caso, pelo momento, PSA Cerveira, e depois assume a candidatura, assume que é PSD, assume que é candidatura pelo PSD, e no correr deste período não abandona, no fundo, o lugar para o qual se candidatou. Como disse, não houve coligação, foi um movimento independente, agora está a defender, no fundo, outros interesses. Isso, de facto, isso não acontece para mim, isso é falta de caráter, porque eu tenho que assumir as coisas como elas são. Ou defende um movimento independente para o qual se candidatou e não houve uma coligação, ou então diz aqui que houve uma coligação e não foi comunicada à Comissão Nacional de Eleições e, portanto, que mudou uma legalidade, ou então não houve uma coligação e está a defender agora um partido diferente, apesar de estar aqui na Assembleia como representante de outro movimento e se mantém aqui na Assembleia Municipal. Essas incongruências, por acaso, não me surpreendem, até ainda há pouco naquele tema que referi do arrendamento que o Sr. Deputado Assis Martins referiu na Reunião de Câmara, foi votado pela unanimidade, a Sra. Deputada também, Sra. Vereador, peço desculpa aqui presente, de facto é um espaço, e isso acabei por não referir, é um espaço, neste momento, uma parte do espaço está de facto para arrendamento, para a criação de negócio, no fundo para a atividade mais ligada ao negócio, mas o resto do espaço é precisamente para associações, para espaços de juventude e para coworking de uma forma global e não apenas direcionado a ninguém em especial. E, portanto, é um arrendamento que o município, obviamente, irá receber o valor do mercado, que foi avaliado e foi avaliado por uma instituição independente. E, portanto, o valor que irá receber é o valor do mercado até superior ao que nós pagamos, no caso do edifício da antiga Escola Superior Galécia. Ao deputado Bessa. Pronto, se aguardou agora ao final. Eu, por acaso, enquanto público, assisti aqui algumas vezes à intervenção do senhor, neste caso, Presidente Junta. Peço desculpa. Bessa, sobre esta intervenção da Ecopista, e, efetivamente, pronto, não podia deixar o cargo sem falar sobre esse assunto, mas é um assunto bastante delicado no sentido de que, inicialmente, de facto, a reboque destas conversas, que eu não conhecia no detalhe, contactei a empresa sobre este assunto, mas depois, além de reunir com a empresa, reuni com os advogados da própria empresa, e, portanto, o assunto é muito delicado, a reivindicação da empresa é outra, contrária à nossa. Independentemente disso, seguramente a Câmara Municipal irá ter que resolver o assunto de uma forma independente e sem, no fundo, sem recorrer a esse mecanismo, porque além de não ser suficiente também, em termos legais, há algumas dúvidas sobre esse acionamento da cláusula. Totalmente aquilo que foi o acontecimento de ontem e que nos preocupou, quando o Sr. Presidente Junta pergunta se há alguma coisa prevista para esses casos, eu também estranhei, de facto, o município não ser contactado por ninguém, no fundo, do Governo Central ou da Polícia Civil Nacional. De facto, nós ficamos, no fundo, entregues a nós próprios. A única coisa que, de facto, serviu foi para perceber que é necessário o município ter um gerador que não tem. A RNR também devia ter um gerador que não tem. O Centro Sul devia ter um gerador que não tem. Isso é, de facto, são de facto, evidências. Evidências depois daquilo que aconteceu ontem. Mas, soluções, ao fundo, planos alternativos, não existem nada estabelecido. Existe sim uma aprendizagem que tivemos com o dia de ontem e que devemos prever para o futuro. Obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Arcides, até a palavra, sim.
Sr. Presidente da Assembleia Municipal,
Sr. Presidente da Câmara, eu percebo que algumas perguntas que eu lhe faço aqui possam incomodá-lo, mas têm que ser feitas. Honestidade intelectual, eu não o conheço para me dizer que eu não tenho falta de caráter. Tenha paciência. Tenha paciência. Isso não. Porque se entramos por esse caminho, então estamos no mau caminho, não tem fim esse caminho, compreende? Um homem que vem aqui dizer que com ele chegou o sol e que para trás era a penumbra, está tudo dito. O sol também se apaga. E a luz também se apaga de vez em quando. Portanto, tenha cuidado, porque estas coisas de os egos valem o que valem, não é? Sabemos todos que cada um tem o seu. Mas quero dizer muito frontalmente, o PSD apoiou em 2021 a candidatura do Movimento Pensar Cerveira, formalmente. Eu já tinha dito isso. Portanto, o senhor insistir que não sabe porque é que o Aristides Martins faz parte do Movimento Independente, quando, sendo agora candidato, publicamente anunciado por um partido que é o PSD, que está nesse Movimento Independente, formalmente a apoiar, formalmente. Estamos a perder tempo, não estamos? Parece-me que sim. Portanto, esses remoques valem exatamente o que valem. O que eu lhe queria dizer, Sr. Presidente, é que não respondeu. Eu queria que o senhor aqui dissesse, em concreto, o que é que vai ser arrendado? Eu perguntei, fiz-lhe uma pergunta muito concreta. O senhor vai arrendar 486 metros de um edifício público? Já nos disse agora, para negócios. Nós vamos estar atentos aos negócios. Vamos, pode ter certeza. Aliás, até vou dizer mais. Vamos fiscalizar o contrato que o senhor e o concurso público que o senhor vai lançar. Vamos pedir às autoridades públicas que o avaliem para perceber se de facto faz sentido arrendar ao privado 476 metros quadrados um edifício com esta valência. Vamos fazer isso. Já fica em primeira mão. Está a ver? Aliás, é uma coisa que o senhor gosta de fazer, porque o senhor chegou aqui em 2021 e normalmente usava este argumento, pegava nos dossiês e mandava para as autoridades. Não era assim? Vamos fazer a mesma coisa. Vamos exatamente perceber se o senhor Presidente sabe concretamente se o que está a fazer de facto faz sentido. E foi essa a pergunta. Porque, como é evidente, em abstrato não temos nada contra o arrendamento. Eu perguntei-lhe, tendo a Câmara arrendado um privado que o senhor dizia que estava vazio, é privado, não é seu. Aquilo que hoje existe no Largo das Oliveiras, onde está a Segurança Social, onde o senhor instalou os serviços sociais e onde agora quer instalar a tal associação do Centro de Investigação de Cerveira, é privado. Eu percebo que faz sentido, se calhar, também ajudar os privados. Digo eu, se calhar faz sentido. Foi aqui votado o contrato. E se não me falha a memória, eu votei a favor. Portanto, a ver que eu não tenho nenhum problema em reconhecer que é uma opção sua fazê-lo. Agora, mas não trouxe aqui o contrato que fez, ou que vai fazer, do espaço do Antigo Corpo dos Bombeiros. Ou ainda não trouxe, não sei. Aparentemente sei que foi aprovado um concurso público. Não existe ainda, não tive acesso a ele, nem sei os cláusulas do mesmo. Tenho um flyer com uma planta e a dizer 437 metros quadrados para arrendar aos privados. É isso que eu tenho. Ou melhor, é o que nós temos. Não temos mais que isso. Se o senhor nos quiser dar informação mais detalhada sobre qual é o objetivo, o alcance, a visão que o senhor tem, que tanto fala de visão, vivacidade, isso é tudo muito bom, muito importante. Só que eu quero dizer com toda a franqueza, vivacidade já existia, apesar do senhor achar que tem que fazer a revisão da história. A história começa no ano 2021. Não é verdade. Sejamos sinceros, sejamos honestos, intelectualmente honestos. Porque eu não estava aqui, mas estavam aqui outros senhores deputados que sabem o que aconteceu nos últimos 4 anos, anteriores e nos outros. Fizeram tudo bem, se calhar não. Mas estavam cá, resolveram problemas, fizeram coisas, apagar isso como se nada tivesse acontecido. Estamos em Cerveira, Sr. Presidente. Eu percebo que, se calhar, ser de Cerveira é uma coisa que o incomoda. Mas nós estamos em Cerveira. Em Cerveira é assim. Percebemos que todos têm o seu mérito em cada momento. E não devemos branqueá-lo. Achar que nós é que somos os heróis. Porque isso, sabe como é a presunção agravante, cada um lá está auditado, está a ver. Portanto, Sr. Presidente, naquilo que me diz respeito, para tranquilizar, estou muito tranquilo. Estou indo naquela bancada. Fui eleito pelos cerveirenses, assim como o senhor, os mesmos. Os mesmos cerveirenses que votaram. Estão todos iguais para mim. Os cerveirenses são todos iguais. Uns votam à esquerda, outros votam à direita, mas são todos iguais. E o respeito que a gente lhe merece é esse. Estou ali enquanto estiver, tenho um mandato confortável. E no dia em que me for embora, obviamente que acabou o mandato. E eventualmente não terei outro. Sabe-se Deus. Sabem os cerveirenses o que vai ser. É isso. É a ilusão da democracia e o sentido da vida. É isso. Muito obrigado.
Sr. Deputado, Sr. Presidente. É a palavra.
Muito boa noite a todos. Tenho todo o gosto em responder, Sr. Deputado. Relativamente àquilo que é a coligação, eu volto a dizer, se há uma coligação, tem que ser comunicada. O Sr. Deputado, curiosamente, em 2013, candidatou-se pelo Movimento Independente contra o PSD, depois manteve-se, de facto, no Movimento Independente. Em 2021, foi candidato pelo Movimento Independente. Não houve coligação comunicada à Comissão Nacional de Eleições e, portanto, não há coligação nenhuma. Atualmente é candidato anunciado pelo PSD, portanto, sem coligação isso não existe aqui nessa bancada. Cabe, como disse, à sua consciência considerar que isso que é correto, que não é correto. A minha opinião não é, a sua será. A senhora vereadora aqui presente já aqui disse numa assembleia que está cá para defender os interesses do PSD e não, de facto, do movimento independente, pensa a cerveira. Se calhar por isso mesmo que não há comunicação entre uns e outros. Como disse, essa acta pública aqui anunciada foi votada por unanimidade na reunião de Câmara. E, portanto, isso foi debatido no órgão próprio, que, apesar de ser candidato pelo PSD, não tem esse conhecimento, pelos vistos, ou não há essa ligação, ou não há essa articulação com quem defende os interesses do PSD. Mas caberá assim, não vou fazer esse debate, que não é de facto para aqui de interesse, penso eu, nem dos presentes, nem de quem está de facto a ver em casa. Relativamente àquilo que são processos anteriores e que disse que eu trouxe para aqui, não trouxe para aqui processos anteriores nenhums. Está muito enganado. Aquilo que existiu foi, de facto, um processo ou uma situação interna do município que foi resolvida internamente no município e que, numa Assembleia Municipal, a bancada dos independentes, pensa a Cerveira, trouxe à coação e, curiosamente, era um processo em que o seu deputado, César Martins, até era, no fundo, o representante como advogado da parte das empresas que tinham, de facto, o processo, que também não interessa estar aqui a escamotear, porque penso que não é isso, de facto, do interesse dos chaveirenses, porque esse foi um processo, foi conhecido, mas eu podia trazer muitos mais que nunca vieram aqui. Esse foi discutido na Assembleia Municipal porque essa bancada quis que se discutisse. Porque o processo começou meses antes, como sabe, porque foi, de facto, no fundo, nomeado pelas partes interessadas, no caso, as empresas envolvidas para os representar, sem qualquer, de facto, objeção do município para que isso acontecesse, mas nunca foi trazido para a praça pública e foi discutido nesta Assembleia, porque essa bancada quis que se discutisse. Ficamos aqui bem claros, porque nunca foi minha intenção, nem é a minha intenção, lavar roupa suja na Assembleia Municipal, não tenho essa prática. Eu sei que vocês têm, porque na própria campanha tiveram esse perfil e eu não o tive. Portanto, para mim, não me admira esse tipo de atitudes. Naquilo que é o espaço de arrendamento, há pouco eu respondi, se calhar não fui claro naquilo que respondi. Este espaço que nós entendemos, este edifício, que deveria ser dado alguma atividade, porque não se conseguia, de facto, atingir o objetivo inicial que tínhamos para ele, foi objeto de uma candidatura e está a ser, de facto, e irá ser financiado, foi uma candidatura aprovada a financiamento para instalar ali um espaço de atividade comercial. Esse espaço não é financiado. O espaço não é financiado porque senão não podia ter receita. E o caso, vamos ter receita, o município vai ter receita com aquele espaço, portanto não poderia ser financiado. O restante espaço, que não, esses 443 metros quadrados que estão em esta pública, qualquer empresa pode concorrer, é de facto para instalar uma atividade comercial ou empresarial, entenda-se, aquilo que for, quem concorrer. O restante espaço, como disse, são associações, é para a juventude e é para coworking. Portanto, não sei se fui claro, se precisa mais de algum esclarecimento. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.